Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Meu nome é Gabriel Araújo, eu estou substituindo hoje o nosso querido Madeixa Persequini, que está à viagem, em trabalho à viagem, tanto faz, ele volta no próximo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as mulheres, as diretoras que estão na Netflix. É um episódio que a gente já está querendo fazer faz um tempinho, principalmente após o sucesso do episódio que a gente fez de debut de grandes diretores. Tiveram até sugestões pelo Instagram para a gente falar por que não debut de grandes diretoras, por que não ressaltar o trabalho das diretoras que estão presentes na Netflix. E surgiu a ideia desse episódio, muito também motivado pela campanha, né? 52 Films by Women, uma campanha que te inspira, te coloca a assistir um filme dirigido por mulher ao menos uma vez na semana ao longo de um ano. Para isso, olá, Joana Saar.
Bonjour, ma petite.
Bonjour, my darling. E olá, Camila Félix.
Olá, bom dia.
Tudo bem com vocês, pessoal?
Tudo
preparadas
tudo
para
ótimo.
Esse episódio?
Muito. Os filmes foram muito interessantes.
Ótimo, ótimo. Então, bora continuar. A gente vai falar dos filmes sem spoilers hoje. Embora spoilers não sejam muito importantes, ao menos para dois desses filmes que a gente vai comentar, para um terceiro, acho que se você souber disso, vai condicionar um pouquinho a sua experiência.
Ai, meu Deus, eu não sabia. Para mim, eu tinha lido que era com spoiler.
Não, é sem spoiler, querida.
Eu tô sofrendo com isso, hein? Tô sofrendo bastante.
Não, mas... É, a gente continua e a partir daí a gente conversa e vê se talvez é necessário ou não.
Tá bom.
Mas antes de começar a nossa rodada de indicações, vamos ao Fale de Notícias.
Quase chegando à 43ª Mostra Internacional de Cinema, a ser realizada entre 17 e 30 de outubro na cidade de São Paulo. Com os comentários, Gabriel Araújo.
Então, pessoal, mais uma Mostra de Cinema chegando, e essa é especialmente para nossos ouvintes paulistas. Vocês vão poder aproveitar muitos filmes que estão premiados ao redor do mundo. Vai passar Sinônimos, que foi o Urso de Ouro do Festival de Berlim. Também vai passar Parasita, Palma de Ouro do Festival de Cannes. E uma sessão especial da Vida Invisível, nosso representante brasileiro no Oscar 2020.
El Camino, o filme de Breaking Bad, estreou na Netflix. A produção traz Aaron Paul de volta ao papel do icônico Jesse Pinkman. Com os comentários, Joana Saar.
Então, pessoal, infelizmente eu não gostei. Achei muito a desejar, que deixou muito a desejar, apesar da série ter sido incrível. Mas o filme foi blé. Sabe? Assim, a produção maravilhosa, porque, na verdade, foi o mesmo diretor e o mesmo roteirista. Enfim, nada mudou da produção e tals. Mas Jess Pinkman tá totalmente descabeceado, coitado, pós, né? Que o pessoal já viu a série, pós a trama toda. E, enfim, apesar de que a gente quer ter esse saudosismo da série e quer que o mesmo personagem seja igual à série, eu acho legal ele mudar no filme. Eu acho interessante, porque dá, né, uma diferença. Mas o Jess Pinkman morreu. É isso. Morreu dentro. Inside.
Não curava com spoiler, Joana.
Morreu inside e eu achei a série blé. Muito sem graça. Mas, enfim, eu acho que vocês devem assistir para poder, pelo menos, falar mal.
Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Fale de Cinema está no Instagram e no Facebook, com indicações de filmes e curtas. Além, é claro, também estamos aqui, com o nosso podcast, o FaleCast. Para continuar nos escutando, é só assinar o feed do FaleCast nos aplicativos agregadores ou procurar por Fale de Cinema nas redes sociais. É só encontrar a nossa cadeirinha vermelha. Então é isso. Senta aí, ajeita o fone de ouvido e bora falar sobre cinema. Então, pessoal, se vocês me permitem, eu vou começar indicando esse que é o Filhos do Pó, um filme de 1991 da Julie Dash. Never forget who he is.
And how far we done come?
Parin leg ba me la jan kase washo azunke valre le parin vodou leg ba
azunke parin leg ba
azunke. Então, pegando, é estranho falar sobre Filhas do Pop, porque ele não tem aquela história fechadinha, né? Mas basicamente é uma... Enfim, ele conta a história de... Como eu posso dizer?
Uma tribo? Uma família?
Uma família, eu gosto do termo família. Uma família que vive numa ilha ao sul da Geórgia. Uma família de negros não mais escravizados, né? A escravidão já tinha passado, então eles ficaram lá. E por terem ficado meio que apartados desse mundo norte-americano, eles acabaram conservando culturas e tradições próprias, tanto deles quanto dos seus ancestrais, dos seus antepassados, que eles descendem lá do Zigbo, de uma ilha ao leste de Moçambique, se eu não me engano. E aí essa história começa justamente quando uma das mulheres que moravam ali retorna para levar o resto das pessoas de volta ao continente. Ou seja, é um processo migratório dessa família que está deixando essa ilha para, enfim, começar uma nova vida nos Estados Unidos, em nome do progresso, dessas coisas de sempre que os filmes norte-americanos não dizem. Mas o que eu gosto desse filme é que ele faz justamente o contrário. Ele valoriza essa tradição, ele valoriza esse grupo familiar, principalmente baseado nessa tríade de mulheres que estão no protagonismo do filme. Não é à toa que chama Filhas do Pó e não Filhos do Pó, por exemplo, que são as mulheres, as grandes matriarcas desse filme. E eu acho que ele vai fazer uma bela poesia, uma bela ode a esse conflito geracional de forma muito bonita. Trazendo tanto enfim, essa tradição, por um lado, e essa vontade pela inserção ou pelo progresso, entre muitas aspas, por outro.
E eu acho também até a negação da origem, né? Que, tipo, eles lutam o tempo inteiro falando, ai, a gente, essa árvore com vidros da Nana, que é a bisavó, é coisa antepassada, coisa do passado, não sei o quê.
Isso não serve pra nada.
Não serve pra nada e tal. Eu acho muito, assim, triste e, ao mesmo tempo, atemporal, né? Porque a gente também tenta matar todos os dias essa origem, que principalmente os brasileiros, né?
Nossa, totalmente. A gente é um país sem história, né? Se for parar pra pensar. O que você achou sobre o filme, Camila? Nos conte.
Achei muito bonito. Gostei muito das imagens, fotografia, a poesia que tem, né? Gostei bastante. Mas é um filme para contemplar, né?
Sim.
Exatamente. Por isso que eu até te falei que lembrou muito os filmes da Marguerite Duras, né? Da cineasta que faz esses filmes bem assim, lentos, poéticos. Tem muitas frases que ficaram muito gravadas. Sim. E eu achei que ele é muito de origem mesmo, assim. Eu não. Se eu fosse, por exemplo, indiquei pro meu irmão é super pesquisando origens, ele se identifica muito como negro, né? Eu nem tanto. Mas ele fica super pesquisando isso. Eu indiquei para ele, porque eu acho que tem tudo a ver, assim. Tem muita coisa para... Muitas raízes nesse filme importante.
Sim.
E eu adorei a parte das comidas, gente. Me deu vontade de comer.
E é tudo tão vivo, né? Tão colorido.
E parece muito com a comida da Bahia, né?
Sim.
E ai, que delícia, aquelas mulheres fazendo comida no meio da
camarão,
praia.
Camarão, milho, tanto de coisa
é
junto.
Quiabo.
Quiabo, sim. Tem muito essa vibe afrodescendente mesmo, né? Da experiência diaspórica africana.
A fotografia é incrível. A direção também é muito bonita. Aquela cena do time-lapse que ela faz, sabe? Que é quando é a menininha correndo. Eu acho muito, muito legal isso. Muito autoral, né?
Sim. Esse é interessante porque é um longa da Julie Dash. Julie Dash é uma importante cineasta negra norte-americana. E foi o primeiro longa dirigido por uma mulher negra distribuído comercialmente nos Estados Unidos.
Isso mesmo. Acho
em
incrível.
Em 91. Aí eu acho bonito ela fazer esse primeiro longa uma ode ao passado, assim, e ela mergulhar fundo nessas raízes da sua cultura, afinal, para tentar decifrar alguma coisa que poderia ter ficado naquele caminho.
Eu li que acho que ela, os parentes dela vieram dessa ilha, né? Que ela tem uma ligação familiar com essa ilha mesmo.
E essa ilha mesmo já tem um passado histórico muito complexo, se a gente for parar para pensar.
Eu também.
porque eu esqueci o nome da ilha, mas lá foi palco de uma revolta, não uma revolta de escravos. Os escravos estavam no navio, eles meio que tomaram esse navio, mataram seus captores e cometeram um suicídio em massa.
Ai, meu Deus. Não... Fala isso no filme.
Fala
de uma forma meio assim, não é tão bem, claro, né?
Que é quando a pessoa mais velha, o Bilal, né? O homem mais velho daquela ilha, vai conversar com aquele fotógrafo. Que ele comenta...
Ah, é? Que ele pergunta, fala em francês com ele? Ele
Sim.
fala inglês?
Exatamente. Que aí pergunta se isso foi uma história, se isso foi uma lenda.
Ah, tá.
E basicamente é histórico, é comprovado por pesquisas científicas. Foram cerca de... 75 mortos de escravizados, não escravizados mais, né? Pessoas negras que saíram andando pelas águas rumo à África.
Mas todo mundo morreu?
Alguns sobreviveram, mas a maioria...
Nossa, que pesado, né?
Faleceu. Eu acho que é isso, o filme meio que retoma... Não retoma, ele parte dessa história, desse inicinho bem... Como é que eu falo? Desse início macabro pra... jogar o filme em outro lugar.
E eu acho legal que essa família, ela parece muito a família de todo mundo, né?
Sim.
Sempre tem aquela tia chata.
Tem,
que é, que é aquela mulher que fala de Jesus Cristo.
Sim.
Que é, na verdade, é porque, cantando um pouco da história, tem três ou duas mulheres que vão para os Estados Unidos.
Uhum.
E depois
que
voltam.
Antes,
é.
Então elas são as tias, aquelas tias ricas que vão para fora. E voltam.
Cheio de
todo
história pra contar.
Todo mundo fala mal. Todo mundo, todo mundo fala mal. Ou...
A desencaminhada.
Exatamente.
E aí os sobrinhos pequenos ficam doidos. E aí é muito interessante. É muito legal essa composição familiar, né?
Sim. Como é diverso esse filme, né?
Não, ele tem muita coisa.
Tem muita coisa.
Pra poder pensar.
Porque você percebe, a gente já comentou sobre isso, mas tem uma beleza em cada plano, sabe? Na fotografia, naqueles figurinos.
Os figurinos são perfeitos, maravilhosos.
São perfeitos.
Tem vontade de pegar todos aqueles vestidos de linho.
E eles param, sei lá, detidamente em cada rosto, em cada trança que tá naquele cabelo.
Eu adoro também que é década de 90, né?
Isso, eu acho, o filme é de 92, mas a história se passa no início de 1902, se eu não me engano.
Eu acho legal que, a partir dos anos 90, os norte-americanos começam a fazer filmes com essa temática. A temática do escravo negro, porque antes era totalmente não falado, né? Era o Ed Murphy fazendo O Príncipe em Nova York só. Não tinha uma temática mais a fundo, sabe? Uma questão meio... Enfim, pra gente pensar. E a outra coisa que eu achei engraçadíssimo é que os cabelos dos anos 90 estão naquele filme. Vocês repararam?
Estão.
Eu amei.
Realmente.
Achei interessantíssimo. Contrapondo com a roupa de 1900 e o cabelo da década de 90. Completamente...
Misturado. Diverso ali dentro.
Tipo Grace Jones, uma coisa
Sim,
assim.
É super Grace Jones, realmente. A própria Coralie Day, por exemplo, ela tá fantástica no filme, que é a Nana Pezan, né?
Pezan.
Nana Pezan. Ela faz, pra quem não assistiu o filme, ela faz a matriarca dessa grande família, né? E eu acho até bonito que logo a primeira frase que coloca no filme é uma frase dela, que ela diz: eu sou a primeira e a última. Ou seja, é ela quem vai dar... Não sei, é ela quem esteve antes de todas aquelas pessoas. E também é ela que ficaria para trás, porque ela não conseguiria deixar aquela terra. Desde o início, ela já deixa isso bem claro, que ela tá ligada ali, seus antepassados estão ali, suas raízes estão ali. E esse continente que os outros estão buscando por serem mais jovens não condiz com a experiência de vida dela.
Quando a menina fica para... Uma das filhas ficam pra namorar o índio.
O Cherokee.
E eu achei isso tão metafórico.
Sim.
De a negra fugir com o índio.
Sim.
Eu acho que é uma reconciliação, né? Entre povos oprimidos, no caso.
Exato. E tipo assim, vamos fundar uma nova terra com pessoas miscigenadas, sabe? Acho legal isso.
É bonito.
E a reviravolta, né? Porque eu esperava, não esperava aquilo.
Eu nem esperava que tinha um índio na Inglaterra, gente.
Aí ele apareceu bem pouco ao longo do filme, né? Mas aí você já sente que existe aquela... Isso que é bom também, né? Porque é um filme que se foca naquela família, Mas apresenta tanto os indígenas, né, os Cherokees, quanto os muçulmanos.
Muçulmanos,
é, árabes. Os árabes que também estão ali naquela região, tentando converter os outros. E ao mesmo tempo o outro, ah, não, não quero.
É uma loucura de sincretismo religioso ali.
Sim. E ao mesmo tempo o filme cheio de memória e cheio de marca. Quando você para e presta atenção na própria mão da Coralie Day, da Nana Pizan, que você vê que é uma mão toda manchada pelo Índico, você vê como essas marcas da escravização estão presentes até mesmo no corpo dessas pessoas.
E eu não peguei, mas ela falou que era envenenado aquele...
Era venenoso porque meio... Não era venenoso aquela pessoa, ah, vou pegar, vou morrer. Mas era tóxico, de certa maneira.
Ah, entendi.
Fazia mal.
Eu também tentei entender isso, não consegui.
É pesado, né, tudo, a história. Enfim, pessoal, é uma história que você tem que estar feliz e tem que assistir de dia.
É.
Porque eu acho que são várias interpretações e várias análises muito interessantes a serem feitas.
Sim, é um filme muito rico.
É.
E uma coisa muito interessante também é que foi um dos filmes que inspirou o Lemonade, o álbum da Beyoncé.
Sério?
Se a gente for ver em... Eu não lembro qual a música, acho que é Love Drug ou alguma coisa assim. É basicamente o mesmo figurino, as mesmas árvores.
Tô
e
nada.
As pessoas com aquela indumentária, com aquela história, com a história também do suicídio, que ela vai retomar pra compor esse álbum magnífico. Então é isso. Vamos continuando a nossa rodada de indicações. Agora com Joana. Joana, qual filme você está trazendo pra gente hoje?
Então, gente, hoje eu vou trazer Frida, de Julie Taymor.
Hey, listen. If you think I'm going to sleep with you just because you're taking me under your wing, you're wrong.
So lost without you.
Delineia uma rápida sinopse aí pra gente.
Ah, sim. Gente,
como se ninguém conhecesse.
É. Como se ninguém conhecesse Frida, mas enfim. A história conta desde a partir, na verdade, né?
Sim.
Da Frida adolescente, que é quando ela sofre o acidente pesadíssimo de bondinho, que vai aterrorizar ela pro resto da vida. E fala a fundo, eu acho que de uma percepção muito sensível sobre a história da Frida e com foco assim, ele dá um focozinho no romance dela com o Diego Rivera.
Um focozaço, eu diria.
Muito foco. Que assim, apesar de tudo, eu acho que é importante apesar da Frida ter ficado mais famosa que ele, eu acho que é importante eu acho que pra Frida, ele foi muito importante pra crescimento pessoal dela. Eu acho que em todos os segmentos, artístico, pessoal,
sim,
amoroso, então...
E o filme acompanhou a Frida durante a vida dela. Então, durante a vida dela, a Frida não foi tão reconhecida quanto o Diego, por exemplo. Esse reconhecimento veio pós. Ao menos um pouco antes da morte, eu diria.
E é muito louco, né? O tanto que a Frida virou um boom. E hoje em dia a gente vai no museu e vê o Diego e fala assim... Ai, daquele filme lá!
O filme da Frida.
Mas e vocês? Que vocês têm algum ponto negativo? Porque eu tenho zero.
Vai lá, Camila.
Eu não gostei daqueles bonequinhos, aquelas animação. Achei que
eu gostei.
Umas coisas bem
bobinhas. Uma das poucas coisas que eu gostei.
É um filme ele tão lindo, tudo é tão bonito, sabe? É tão sério. E tem umas coisinhas assim engraçadinhas no meio, eu fico olhando assim.
Os bonequinhos, você fala, tipo, o momento da operação, após o acidente.
Aqueles bonequinhos, tem umas coisas bobinhas que eles fazem, umas animações bobinhas assim. Eu fico, gente, pra quê? Esse filme é tão maravilhoso, tudo é tão bonito, a fotografia é maravilhosa.
Sim.
Tudo é perfeito, por que tem que colocar essas coisas animadas? Fica parecendo muito filme americano, assim, sabe? Tem umas coisas...
Mas você acha legal a parte que ela, que pegam as pinturas dela e fazem animação?
Alguns momentos, sim. Alguns momentos fica bem bonito, outros momentos nem tanto. Acho que alguns momentos não precisava. Mas fica parecendo muito filme, uns filmes americanos, assim, sabe? Não gostei tanto dessa parte. O resto tá maravilhoso.
Eu vou então fazer a defesa das animações pra criticar outros pontos. Porque é uma biografia bem tradicional, assim, no sentido tradicional da palavra do filme. Então é um filme que, enquanto biografia, não ousa tanto. E que é bom, porque a beleza tá justamente aí, naquela cidade do México incrível que eles conseguem criar, que eles voltam nesse tempo e recriam, sei lá, com músicas, com trilha sonora, com figurino.
A Chevela Vargas, gente, eu fico toda arrepiada.
Não, é lindo. É todas as músicas, inclusive todas músicas cantadas durante, né, o filme, são de arrepiar, assim, são fantásticas.
Perfeitas.
E aí são justamente... Mas, por exemplo, esse quadradão da biografia me incomoda sempre um pouco, porque biografia nunca vai atingir a verdade. Então, toda biografia que... sei lá, num filme, tenta atingir essa verdade absoluta, eu já fico com um pezinho atrás. E por isso que eu gostei dessas animações, que foi tanto das animações, por exemplo, após a operação dela, ou quando eles vão pra Nova York.
Uhum, acho muito legal.
Quanto as pinturas. York. Sim, tanto com as pinturas que são recriadas, né, em quadros do filme. Porque foi aquele momento que o filme se permitiu sair um pouquinho dessa biografia tradicional pra atingir o campo artístico próprio da Frida Kahlo. Que eu achei bem massa.
Entendi. Mas eu sou defendo...
Você defende a biografia autêntica, clássica.
Sim, quase um documentário, entendeu? Adoro. Mostrar tudo, eu defendo isso. Gosto muito de animações e ficar...
Agora, outro ponto positivo que eu quero marcar. A Salma Hayek. Gente, que é isso?
Que mulher.
Que mulher. Que mulher. Que mulher.
Que mulher.
Porque, nossa... Ela tá incroyável, fazendo uma mistura aqui de várias línguas.
Eu me peguei muito em alguns momentos mesmo, sabe? Por exemplo, o próprio acidente. Eu achei tão linda aquela cena, assustadoramente linda. Não, porque você... Sei lá, ela tá lá mexendo com o ouro, do nada um acidente acontece todo em câmera lenta, e você vê as coisas... Sei lá, você vê as ripas de madeira se levantando do chão.
Meu passarinho
vê...
voando.
É. E no final, tá ali ela deitada... Deitada não, né? Jogada no chão, destruída e ensanguentada. E uma nuvem de pó de ouro pairando em cima dela.
É bem poético, né?
É bem poético. É como se fosse até uma... Assim. Sei lá, uma... previsão do que esse acidente causaria para a vida dela artisticamente, né? Digamos assim.
Então, continua muito lindo, continua muito atemporal a questão feminina. A questão da relação com o homem, da questão dela como posicionamento político. Aquela mulher é muito foda. Você vê, na década de 40.
Trotsky tá no filme, né, gente?
Importante também.
Um ponto importantíssimo para comentar esse filme e a própria Frida Kahlo, né?
Então, por favor, se vocês não assistiram, assistam.
Eu queria até ouvir vocês sobre isso. Por que vocês diriam que, nos dias de hoje, a Frida Kahlo foi alçada a um ícone feminista, assim? Vocês acham que dá para delinear algumas razões? A partir dessa biografia
eu
que
acho
a gente assistiu?
Eu lembrei muito da Simone, do...
De Beauvoir?
É, e do Sartre, sabe? Que teve um relacionamento parecido, que era aberto. Quer dizer, a Frida não queria muito que fosse aberto, não, né? Mas foi. E que era aberto e que tinha essa relação de liberdade. Lembrei bastante dessa história. E acho que é bem isso, né? Que ela era bem livre, bem...
Sexualmente falando, né?
Isso. E bem política, muito envolvida com a política.
Gente, ela teve um caso com o Trotsky, pelo amor de Deus.
Eu nem lembrava disso, eu já tinha visto o filme e não lembrava da situação. Aí eu fui lá e fiquei assisti de novo e fiquei, Jesus, teve isso mesmo, né?
Eu não sabia, não. Eu conhecia pouco da biografia da Frida, mas uma coisa que eu não sabia justamente era esse ponto.
Eu achei isso tão, assim, incrível. A pessoa... E eu acho que além da liberdade sexual, né, em plena década de 40, a Frida... era uma feminista, porque ela se impunha muito.
Sim.
Pela época. E eu acho muito bonita a família dela, porque quem era que se impunha era a mãe, não o pai. O pai era aquele homem amoroso, carinhoso com a mãe, e a mãe sempre muito brava. E ela só teve filhas, e tem isso, a questão das filhas. E tem a questão... são várias questões que eu acho muito interessante nesse filme. Que questão da separação, que a mulher apanha...
Nossa.
E a Frida, não, pelo amor de Deus, você vai deixar esse homem te bater? Sim. Que absurdo. E a questão sexual, como Camila disse, a questão política, que ela se envolve na política. Ela não é apenas a mulher do Diego.
Uhum.
Ela também é uma mulher que tem ideias e tal. A questão do corpo, pelas obras dela. Porque imagina uma mulher desenhando o seu corpo nu, para todo mundo ver. E até a questão dela mesmo, de como ela se vestia, dos pelos na cara.
Sim, exatamente. Porque
naquela época a mulher tinha que ser muito feminina, né?
Uhum.
Então, até por ela se impor da forma como se vestia e como, né, trajava tudo, eu acho que mulher é zona da porra.
É, ela tem todos os motivos para ser o ícone que ela é, né?
Sim.
Todos os motivos.
Ok, então vamos sair um pouco do México para aterrissar na França, não é mesmo, Camila?
Exatamente. Faz uma viagem aqui.
Qual filme você trouxe pra gente?
Hoje eu trouxe o filme Divinas, ou Divinas, da diretora Rhonda Beniamina.
Ah, oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir, toi.
Bah, comme tout. Money, money, money.
Money, money, money.
Esse filme, ele é um filme francês e Catar, nem sei o que seria, né? Mas França e Catar, de 2016. E a própria diretora é uma franco-marroquina, então o filme tem muito dela, assim.
Uhum.
E acompanha duas amigas, né? Que são muçulmanas, que vivem numa favela na França, né? Paris, você acha que vai ser uma coisa maravilhosa. O que a gente está acostumado. Sim. No cinema.
Uhum.
Francês, e aí chega lá, é uma favela, uma pobreza, uma sujeira, aquela coisa de favela mesmo. E as duas amigas são quase adultas, assim, adolescentes quase adultas, e estão fazendo curso de secretariado, tendo umas aulas de secretariado para ver se conseguem um emprego, né, quando ficarem adultas mesmo. E ficam fazendo pequenos furtos no supermercado para poder vender e ganhar um dinheiro, vender mais barato do que o supermercado, ganhar um dinheirinho. E passa um tempo assim sonhando para o dia que elas vão ter uma Ferrari, que elas vão ter celulares chiques, que elas vão ser ricas e ter todo o sucesso que elas querem, as coisas que elas querem. E nesses momentos, assim, elas estão passando por esses momentos... Até que a Dunia, que é uma das amigas, resolve que ela vai trabalhar com a traficante local.
Então.
E aí, a amiga dela, né, a Maimuna.
Maimuna
vai acompanhar ela, ajudar ela nesse emprego dela. E aí elas se envolvem em muitas confusões, muitas tragédias, sofrem bastante... Ao mesmo tempo que a Dunia se envolve num relacionamento com um dançarino.
Com um cara muito gato.
Bem bonito.
Diga-se de passagem.
Dança, né, gente?
Dança com uma beleza. Gente, que homem.
Que homem.
E a gente aprende muita coisa nesse filme. Esse filme é bem interessante.
É. O que você diria sobre, Joana?
Uai, gente. Primeiro, eu queria dizer que soco no estômago, não é mesmo?
O filme inteiro.
Primeiro, Paris, a cidade de l'amour, sendo palco de uma periferia igualzinha à nossa. E fora que a questão dos imigrantes, né? E a questão dela morar num campo de refugiados, praticamente, né?
Isso.
Num barracão.
Parece mesmo.
Num barracão que não tem água, não tem saneamento básico.
Não tem assistência, né? Porque tem, igual... Não entra polícia, não é, parece que não entra direito quando entra uma confusão danada.
Então, isso é assim, né? A gente vive aqui e acha que os outros países não têm.
Uhum.
E é muito pior, né? Porque lá eles passam frio.
Nossa.
E a outra questão que eu achei muito forte é a questão da mulher no crime.
Uhum.
Que a gente não ouve falar muito no cinema, né? É mais a questão do homem E assim, a mulher, nesse caso, é uma mulher completamente sem... Como que eu posso dizer isso de uma forma...
Sem estereótipos, talvez.
Sem estereótipos.
Uhum.
É uma mulher que fala palavrão, é uma mulher que não usa maquiagem, não, o cabelo dela é sempre preso. Até a traficante fala assim, por que você não solta esse cabelo? Você é tão bonita.
É, fica bem bonito esse cabelo.
Uhum. A mulher, ela é muito até masculinizada, né?
É.
Nesse, parece até pela dureza para poder...
Suportar aquilo tudo.
Suportar aquilo tudo. Até porque se a mulher for muito feminina, ela talvez poderia ser estigmatizada como prostituta.
Uhum.
Tem
uhum.
esse... E adorei que tem um travesti muçulmano. Gente, isso é maravilhoso.
Realmente.
E...
Não, e a forma que elas tratam os homens, né?
Que elas tratam os
homens. É só bonito lá pra poder desejar e tal.
Sim, é muito legal.
O homem não é importante, não.
Gente, isso é, eu não tinha parado, mas realmente, aquela cena da traficante quando abre a porta.
É,
tem um
sim.
cara muito gato.
Ela fica olhando assim, nossa.
Tipo assim, achei o máximo isso. Que tem um cara
e
muito
ela simplesmente gato. Bate na bunda dele e vai conversar com elas.
É,
tipo assim, ah, com licença, objeto.
Eu adoro a outra cena também que eu achei muito legal sobre homens. É quando a Dunia tá com outro cara, né? Que vocês vão ver porque que ela tá com outro cara. Aí ela senta igual um homem no uhum. sofá, com a mãozinha assim pra frente.
Essa cena é ótima.
Aí ela vem. Ele fala, vem cá. Aí ela, vem você. E o homem vai, tipo... como se fosse uma mulherzinha dos anos 80 em filmes de... 80 não, 70.
Uhum.
De filmes de mafiosos.
Sim.
Mafiosos. Eu achei isso sensacional. Mas, por outro lado, a gente vê que o crime não compensa de jeito nenhum, né?
É. Não compensa mesmo.
É. Tem uma... Sobre esse momento que você falou da traficante mulher, tem uma cena que eu achei fantástica e super representativa. É quando a traficante morre vai apresentar meio que o rolê pra elas.
Uhum.
E como tudo é filmado como se fosse um filme de ação, sabe? A câmera
Sim.
na mão, um contra-plongé, elas ali contra o céu, uma trilha sonora arrebentando... Mas quando você vai ver que são essas três mulheres em tela, uma que é super masculinizada, a outra gorda e fantástica ao mesmo tempo, e a traficante mor, que você não sabe muito bem definir
que ela é,
que ela
né?
é, como ela chegou ali, é fantástica essa mudança, essa inversão. E ao mesmo tempo, puxando de novo o que você comentou, Joana, sobre o crime não compensa, foi o momento em que eu me... Sei lá, é o meu momento de estalo com o filme. Quando ele... Porque, por um lado, ele... Deixa eu retomar o argumento para vocês entenderem o que eu tô falando. A França... O nacionalismo francês, no caso, quando ele vai tentar receber algum imigrante, receber algum refugiado, ele vai através da aculturação, assim.
Sim.
Tentando colocar aquelas pessoas na cultura, no modo de ser francês.
Uhum.
Tanto que aquela briga, logo no início do filme, com a professora é
Nossa.
Fantástica, justamente
Nossa,
por conta disso,
é
sabe? É uma... E é triste, porque é uma nação que coloca pessoas iguais contra si, entre...
Sim.
Brigando entre si, no caso, por conta dessa falsa ideia de meritocracia que não vai existir nunca.
Eu achei fantástico. Eu... Olha só, eu sou muito poliglota aquelas, né? KKK, mentira! Eu tentei assistir cada filme na sua própria língua.
Uhum.
Aí eu coloquei o filme em francês. E aí ela vai falando, a professora... É engraçado como o francês grita, né? Eles,
Sim.
eles...
Ríspidos, né?
Eles são muito ríspidos, eles falam
Não
muito
tem
gritando.
Esquecimento.
E aí, quando ela fala, quando ela tá gritando com a professora, ela sai do... Isso, eu achei tão brasileiro isso, né? Porque a gente fala assim, ah, porque só aqui no Brasil que aluno respeita o professor.
Uhum.
Mas aí a professora sai de si e começa a falar, tom putão, não sei o quê, não sei o quê. E começa a xingar ela.
Sim.
E aí ela também sai do nível e fala assim, você ganha só 1.300 euros. Você quer que eu...
Começa a comentar sobre as roupas
uhum.
e sobre...
E fala assim, você quer que eu trabalhe onde? No Carrefour? Ou seja, professorinha igual você?
Uhum.
Falei, puta que Nossa. Pareu, meus amigos.
Aí é louco. Porque aí... Desculpa, pode falar.
Não,
porque é isso. Que aí você vai sair desse... Aí, ok, tem esse ponto da meritocracia, uhum. da aculturação. Eva apresentar o tráfico como uma possibilidade de ascensão social.
Sim.
Como uma possibilidade efetiva de ascensão social, uhum, para essas mulheres. E depois vai moralizar em cima disso. Vai falar que o crime não compensa. Eu fiquei assim, nossa, pra quem então apresentou o tráfico como essa possibilidade? E se depois, no final, vai, sabe,
eu acho que, na verdade,
retomar
é
esse assunto.
Eu acho que é
dessa forma.
Eu acho que é da forma que a diretora quis retratar como que as meninas, ou os meninos, né,
uhum,
imigrantes e periféricos, acham que a vida pode ser.
É, eu também acho. Que é a realidade deles, entendeu?
É, tipo assim,
entendi,
eu vou virar traficante porque eu vou ter ascensão social e financeira. Mas aí, e o outro lado que eles não veem? Que eu até comentei, uhum, isso lá em casa, falei assim, olha só como que é igual aqui no Brasil.
Mesma coisa.
Aí ela falou, aí minha madrinha tinha até comentado, falou assim, eles só veem o lado bom do tráfico, mas não vê o outro lado, que aí no filme vai mostrar.
Saquei.
Que é a violência, que é o...
É um filme bem violento, falando nisso.
Então, eu acho legal, assim, falar pros adolescentes, olha, vocês querem isso, mas vai acontecer isso.
É.
Uhum.
Exatamente.
Então, vocês escolhem.
Porque é um filme que mobiliza a gente em diversos sentidos, né? Eu acho, uhum, isso muito louco. A própria cena da Ferrari, a cena imaginária,
nossa,
da Ferrari...
Ai, linda essa cena.
É muito, que é a materialização de um sonho, assim, tão... pueril, sabe? Tão, uhum, no íntimo delas. E meio que vai tentando mostrar o que elas vão tentando fazer para alcançar esse sonho, uhum, que quais as consequências, uhum, disso.
É porque fica meio difícil, né? Assim, vão tentando entrar na pele dessas meninas. Realmente, como que elas... É muito difícil, assim. Elas podem até conseguir, né, se ascender socialmente. Mas...
Acho que até mudar essa palavra, financeiramente.
Financeiramente,
não socialmente.
É. Mas como? De que forma? Como que a gente vai fazer isso?
Uhum.
Vai ser sendo professora? Vai ser sendo caixa de Carrefour? Aí tem o outro lado do menino também, que trabalha no Carrefour.
Ah, é mesmo, né?
Verdade, verdade.
Olha só.
E dança, né?
E dança, e tá conseguindo mudar essa
vai
realidade.
Mudar de caramba, vida. Ele fala, verdade, vou mudar de vida completamente.
E muda, e muda.
E muda.
Realmente.
E aí, acho isso...
Ai, que bonito pensar assim.
É. Uhum. Mas, enfim, eu achei ótimos temas. Achei fantástico. E olha que eu nem tinha... antes de escolher a Frida... Eu não vi os outros dois... Não tinha visto os outros dois filmes, nem lido.
Uhum. Uhum.
E eu achei muito legal cada... uma história mexicana,
sim,
uma história francesa e a outra história...
Afro-americana.
Afro-americano.
Né?
Mas nenhuma, tirando a Frida, né? As outras duas era uma mistura, que é, ao mesmo tempo era muçulmana e parisiense.
Uhum. Uhum.
E a outra americana, mas ao mesmo tempo africana.
Sim.
Muito africana, né?
É uma diversidade de olhares muito forte sobre esses filmes.
Sim.
Então, eu acho muito legal isso. Retratar a origem do seu lugar de fala, né, gente?
Totalmente. Não só o lugar de fala do feminino, mas também dessas diversas corporidades que o feminino traz para a tela de cinema.
Então, eu achei incrível.
Quando eu fui pesquisar esse filme para poder trazer, eu dei uma olhada e acabei... pegando uma lista de menções honrosas de filmes que estão na Netflix, mas foram dirigidos por mulheres e são bem legais, assim, para poder assistir. Eu olhei no site Mulher no Cinema, todo mês o site solta uma lista com 5 filmes que estão na Netflix, dirigidos por mulheres, que são filmes novos, né? Porque a Netflix sempre tem filmes novos.
Uhum.
E também olhei uma lista no Filmow, tem umas listas no Filmow também, com mais de 200 filmes, então, ou seja, tem muita coisa.
Onde?
No Filmow.
Filmow?
É, não, aquela rede social de... Uhum. Você coloca os filmes que você já assistiu, você quer assistir e tudo. E aí eu trouxe alguns aqui. Recentemente chegou um filme na Netflix da Lúcia Puenzo, que é o XXY. Que é um filme bem interessante, bem famosinho, assim. De uma menina hermafrodita. Nem sei se...
Máximo.
Que é bem legal.
Você já assistiu?
Já assisti. É bom, realmente bom. Recomendo. Tem vários filmes, assim, daqueles na Netflix que ficam fazendo propaganda, aqueles Água com Açúcar, uhum, assim, romancezinho, uhum, adolescente.
Uhum.
que são diretoras mulheres, assim, que são importantes, são legais. E tem um, Para Todos os Garotos Que Já Amei, da Susan Johnson.
Eu fiquei com preconceito nesse filme. Mas é bom?
Eu gostei.
Minha irmã que me indicou. Vocês lembram que eu falei uma vez que minha irmã... Aí eu fiquei assim...
Lembro. Assim, eu assisto todos que lançam da Netflix. Eu acabo assistindo esses, assim, adolescentes. Eu sempre assisto. E esse é um que eu gostei.
Gostou.
Assim, me marcou.
Tá.
Eu assisti os outros, mas esse, assim, me marcou. Por isso que eu tô trazendo ele. Porque tem outros dirigidos por mulheres. Esse eu gostei, vale a pena. Tem o perfeito filme perfeito. Todos os meus amigos já assistiram e gostam muito, que é Felicidade por um Fio, da Haifa Al-Mansur. Vocês conhecem? Já viram? Não, mas é aquela história de uma... É um filme perfeito, gente. História da mulher que ela tem uma crise com o cabelo dela, ela vai fazer uma transição com o cabelo.
Que maravilha. Incrível.
Ela é negra, né? Ela faz escova, vive de escova, não pode chover, não pode molhar. E ela dá uma enlouquecida, assim, raspa e deixa crescer natural. E isso muda a autoestima dela. É um filme maravilhoso.
Ai, deve ser muito legal.
Tem várias amigas minhas negras que têm esse filme, assim, como o principal filme da vida.
Fantástico.
Tem um outro filme também muito importante, que eu já até indiquei no Fale. Sigam o Fale para ver outros filmes, tá, gente? Que a gente indica. Que é A Arte de Amar, da Maria Sadocha. Que é um filme leste europeu, que está na Netflix. E é contando uma história de uma mulher que lutava por liberdade sexual de algumas mulheres, de... aborto e tudo. Ela é uma médica, né, que fica tentando ajudar outras mulheres e resolver esse problema do aborto sempre presente.
É isso, pessoal. Mas antes da gente se despedir, vamos rapidamente a algumas mensagens e recados que a gente recebeu nas últimas edições do Falecast.
Wendy, I'm home.
No episódio 25, Animações Além da Disney, a gente teve algumas recomendações pelo nosso Instagram. O Benício Targas, o nosso assíduo ouvinte, indicou o Jardim das Palavras, do Makoto Shinkai, que também está disponível na Netflix. E o Daniel Dávila indicou dois clássicos que vieram dos mangás. O Akira, obviamente, do Katsuro Otomo, e o Ghost in the Shell, do Mamoru Oshii. Mais três filmes para você colocar na nossa lista. E falando agora sobre o nosso episódio anterior, do Bacurau e os filmes do Kleber Mendonça Filho, gente, muito obrigado de coração. A gente teve recorde tanto de ouvintes quanto de comentários.
Eu
então...
tô choquita com essa informação. Amei.
Foi muito massa a recepção desse episódio. Então, obrigado a vocês que ouviram, compartilharam, comentaram, indicaram aos amigos. Foi bastante sensacional. E foi um episódio que, inclusive, chegou no ator Rubens Santos. Que chegou lá no nosso Instagram do Fala de Cinema e falou: eu fiz esses três filmes! E fez mesmo, ele atuou tanto em O Som ao Redor, quanto em Aquários, quanto em Bacurau. Eu acho que é isso, né, gente? É a força desse nosso cinema brasileiro, sendo repercutido, inclusive, no episódio do Falecast. Obrigado, obrigado, obrigado. E obrigado também a vocês, que nos acompanharam nesse episódio em específico até o fim. Mandem suas sugestões, escrevam suas dicas, tudo isso. E obrigada a Camila.
De nada.
E a Joana por esse episódio.
Vou falar em várias línguas. De rien, de nada e obrigada, gente.
Ai, gente. Para mensagens, críticas ou sugestões, vocês podem ir na postagem desse episódio no Instagram, comentar lá mesmo, ou se não, entrar em contato por meio do e-mail.
senteefaledecinema@gmail.com.
Agradecemos ao nosso grande parceiro, João Pedro Viegas, pela gravação, edição e parceria constante. E Matheus Carvalho, que faz as artes pra gente. Muito obrigado, pessoal. As faixas sonoras, músicas dessa edição vão estar colocadas na descrição do podcast, além dos hiperlinks com aquilo que a gente comentou aqui. Só acessar lá no Medium. E se você ainda não nos segue, por favor, né, gente? Procure pelas redes sociais por Fale de Cinema, leia nossas indicações, nossas recomendações, nossas críticas, que a gente também tá no Medium, como eu disse, né, o nosso blog. E, por fim, não deixe de assinar também o feed do Falecast para ficarem sempre ligados naquilo que a gente está postando. Nosso programa é quinzenal, sempre anunciado nas nossas plataformas. Tenham bons filmes, pessoal, e falem de cinema.